9:33, programa Sem Segredo começando na sua Uirapuru, 24 graus é a temperatura e vai ficar mais quente, olha, nós devemos chegar aí a 30 ou passar de 30 graus neste sábado, véspera de Páscoa. Programa Sem Segredo começando na sua 102.5 FM, também estamos ao vivo no Facebook da Rádio Uirapuru, no YouTube, no canal do YouTube, e você também pode assistir pela TV Uirapuru no rduirapuru.com.br. 9:34, 24 graus é a temperatura, eu sou Zumara Colucci, fico na sua companhia até às 11 horas da manhã. Você acredita que a fé é capaz de mover montanhas? Essa é a pergunta do Sem Segredo de hoje. Você pode dar a sua opinião pelo 2104-1615, 2104-1616, 3045-4022, 3045-5022. Pode mandar sua mensagem pelo Torpedo 99162-9923 ou pelo WhatsApp no 99162-9943. É claro que é uma metáfora, não é? Você acredita que a fé é capaz de mover montanhas? Quer dizer, transpor coisas grandes, transpor problemas grandes, transpor coisas, não é? É uma metáfora, mas é um ditado popular aí também, que muitas pessoas dizem que a fé move montanhas. E olha, para muitos a fé está ligada ao divino, é a confiança em Deus, no universo, em forças espirituais que transcendem a compreensão humana. Para outros, manifesta-se de forma igualmente profunda, porém mais terrena, na crença inabalável no outro, na capacidade da ciência em encontrar respostas, na força transformadora do amor ou na certeza de que os dias melhores virão. Seja qual for sua expressão, a fé carrega uma característica universal. Ela nos convida a agir como se aquilo que desejamos já fosse possível. Ela nos ensina uma lição preciosa. Nem tudo precisa ser explicado, mensurado ou comprovado para ser verdadeiramente vivido. E é sobre fé que a gente vai falar aqui no programa Sem Segredo de hoje. Claro, para além das religiões, a gente convidou duas pessoas que também estudam esse sentimento, conhecem através de estudiosos, de filósofos, da psicologia, esse sentimento, e a gente quer conversar com você sobre ele. Estão conosco aqui no estúdio a psicóloga Eliana Bortolon, professora de psicologia da Anhanguera, e também o professor de filosofia Tatiel Zart, professor também de filosofia no Colégio Bom Conselho. Para o ouvinte, vou repetir, você acredita que a fé é capaz de mover montanhas? Vou repetir os telefones, você pode nos ligar 2104-1615, 2104-1616, 3045-4022, 3045-5022. Mensagens pelo Torpedo também você pode mandar no 99162-9923 ou no WhatsApp no 99162-9943. Comigo fazendo companhia hoje, Valdir Melo, a voz de ouro do rádio. Quero dar bom dia para Eliana. Obrigada pela presença. Fazia tempo que não vinha aqui no programa, né, Eliana? É. Já fizemos bons programas em outros tempos.
Sim, já conversamos sobre temas importantes aí. Bom dia, Zumara. Bom dia pro Tatiel e pro Valdir que estão aqui conosco, para todo mundo que nos escuta.
Tatiel também já vem aí, já veio outra vez no programa, tô convidando ele de novo, que ele é muito bom, né? Quem fala de filosofia assim, de uma forma tão simples, é difícil, e ele consegue isso. Obrigada, Tatiel, pela presença, bom dia.
Eu que agradeço pelo convite, prazer estar aqui com vocês, com os colegas, e poder falar sobre esse assunto, que ele é tão natural para todos nós, né? Não precisa de teórico, é só a gente sentir e pensar sobre o assunto.
Pois é, que fé, como é que é a tua fé, por exemplo? Fé de um professor, de um filósofo, como é que é? Fala um pouquinho dela.
Olha, a tua pergunta, quando se trata sobre a fé de um professor, Eu posso falar que, de fato, a minha fé são os meus alunos. Eu não sou uma pessoa que... Eu não casei, eu não tive filhos, eu não construí grandes patrimônios ao ponto de ser uma pessoa relevante na sociedade. Mas a forma que eu me realizo é quando eu vejo um aluno meu conseguindo conquistar algum sonho, sabendo que eu fiz diferença na vida dele de alguma forma. E eu acho que essa é uma das questões que a gente pode pensar, que a fé ela pode estar relacionada a tu querer estar presente no crescimento do teu filho, a tu querer estar presente no almoço de domingo de Páscoa, de amanhã, a tu se fazer presente e saber que, de certa forma, o dia de amanhã também exige fé, porque a gente também não sabe de nada que vai acontecer amanhã e do que pode mudar. Então, a minha fé, ela está relacionada a continuar crendo e amando os alunos e sabendo que, de alguma forma, ele não é um amor meritocrático, não é sobre merecer essa fé que eu tenho nos alunos, é sobre ser necessário para eu continuar fazendo o que eu faço.
Legal. E tu, Eliana, onde está a tua fé?
Eu tava aqui escutando vocês pensando que a minha fé tá nas pessoas, assim, né? Acho que para psicologia a gente precisa acreditar nas pessoas e no que elas acreditam, né? Acho que é muito importante a gente ir entendendo isso. Foi muito legal como tu começou o programa, assim, né, Zu, que vai trazendo isso de que é uma vivência individual, né? De que é uma vivência de cada pessoa. E em tempos de intolerância aí, é muito importante que a gente aprenda isso, que cada pessoa pode e deve ter a sua escolha, a sua vivência.
Uhum. Agora, Tatiel, como é que a filosofia descreve ou conceitua a fé?
Na verdade, a questão da fé ela é muito ampla, né? Ela acaba sendo uma questão também da sociologia e muitas pessoas acabam misturando a ideia da religiosidade, da religião com a fé de fato, né? A religião ela é uma instituição que vai ser um grupo de crenças, comportamentos e experiência. A fé já é algo que não necessariamente precisa ter algum contato com o divino. A gente vai ter, por exemplo, religiões como o budismo que não necessariamente tem esse caráter metafísico. Para quem está escutando a gente, metafísico é algo além do mundo físico, né? Que, uma divindade, alguma coisa nesse sentido. E essa temática, a nossa influência aqui, principalmente no Ocidente, ela está relacionada ainda ao comportamento dos gregos lá atrás, num ideal ascético, a ideia da gente viver buscando aproximação desse mundo dos deuses. Mas essa discussão filosófica, ela vai acontecer durante o período pós-moderno também. Durante o período moderno, por exemplo, o Immanuel Kant vai falar sobre a necessidade de, às vezes, abrir a mão um pouco do comportamento do conhecimento e aceitar que tem coisas maiores que a nossa capacidade de crença. E a gente vai ter no pós-moderno, por exemplo, alguém como Nietzsche, que vai ser muito similar ao pensamento do Freud, que vai falar que a religiosidade, a fé, está vinculada a pessoas que não querem saber a verdade mesmo. Elas preferem se auto-enganar. Mas como a gente estava falando, é um comportamento muito pessoal, né? E essa relação da gente com a fé, ela pode estar relacionada desde as pessoas que têm uma fé referente a um pensamento ideológico, político, ou tem uma fé sobre um posicionamento, por exemplo, positivista, como a gente teve durante algum tempo, ou no humanismo, que seja. Então, a gente precisa compreender que existem diferentes formas de ter essa compreensão. Se a gente for parar para pensar na temática, nessa metáfora que vocês trouxeram, se a gente fosse pegar, por exemplo, Kierkegaard, ele falaria que talvez a fé ela não move montanhas, mas ela vai mudar o jeito que a gente olha para essa montanha e enfrenta ela, né? E pro existencialismo, como pro Sartre, pro Heidegger, talvez eles falariam que a montanha é só uma montanha, que talvez a gente perceba que a montanha é só uma montanha, nada além do que pedra. Então tem várias compreensões diferentes, mas o importante é ter um comportamento plural e estar aberto ao diálogo, muito bem como a colega falou, para que a gente não vá para um caminho de intolerância, até para compreender que, por exemplo, se a gente for falar sobre o cristianismo, que é uma das maiores religiões e vertentes que a gente vai ter aqui, a gente tem 4 principais vertentes do cristianismo no Brasil, mas a gente tem 15 mil variações no Brasil do cristianismo. Então, quando eu tento fazer a imposição da minha forma de pensar, ou sobre a forma que eu vejo o mundo, que eu compreendo a minha existência como algo maior, né? A gente precisa sempre compreender que é uma percepção que a gente meio que pessoaliza, o nosso ego ele cria um significado pra gente não tentar ver a nossa vida como algo tão simples, só como uma passagem, porque no planeta as coisas nascem e morrem o tempo todo e a gente, claramente, a gente não quer pensar que a gente é só mais uma coisa que vai passar pelo planeta. Então essa relação com a fé acaba sendo um conforto pra gente existir.
É um preenchimento, né, de um vazio existencial muitas vezes.
De certa forma, sim.
De certa forma. Agora a psicologia, Eliana, como é que explica a fé?
A psicologia também explica de muitas formas, assim, né? Acho que dependendo da onde a gente parte, nós temos também muitas formas de poder compreender o ser humano, mas acho que de um modo geral, a psicologia vai entendendo essa dimensão da espiritualidade, da fé, como uma forma de enfrentar a nossa finitude, né? É muito difícil para nós, seres humanos, acreditar nisso, de que a gente acaba, né? Então, a nossa construção, a nossa escolha, inclusive, por qual religião seguir, por qual fé nós vamos ter, fé em quê, tem muito que ver como a gente vai lidando com isso, com esse nosso sentimento de finitude, né? Então, há quem pense que isso é uma proteção, uma defesa, há quem pense que nós evoluímos e conseguimos nos conectar com essa dimensão espiritual, mas ela está relacionada com essa dimensão que é estritamente humana, né? De ter consciência da sua finitude, de saber disso, porque nós temos muitos seres vivos, todos terminam, todos morrem, mas nem todo mundo tem consciência, nem todos os seres vivos têm consciência como nós, seres humanos, temos. E essa consciência é que nos leva a ter a fé, né? Então, a fé, e aí sim, muitas vezes a gente percebe que há escolhas que nos levam a uma explicação quase inexplicável, né? De algumas experiências de espiritualidade em que a gente não se ocupa de explicar muito, a gente simplesmente vive essa espiritualidade, mas também há aquelas em que a gente quase rege a nossa vida. A nossa vida se organiza a partir dessa nossa fé, uhum. Né? Vai ditando aí os nossos comportamentos, as nossas relações, ela nos dá um lugar no mundo, né? Ter uma escolha de uma vivência, de uma religiosidade, acreditar em alguma coisa, vai nos dando um sentimento de pertencimento, né? De estar junto, de agregar, de estar com pares, de estar entre pessoas que acreditam na mesma coisa, que vivenciam os mesmos rituais, dependendo da fé em quê, né? Então, acho que a psicologia tem muito isso. Para nós, por um tempo, para a psicologia, foi muito difícil falar sobre isso. Ainda
por quê?
Né?
Por quê, Eliana?
Porque a gente faz um esforço para ser cientista, né, para que a nossa ciência, para que a psicologia seja uma prática baseada em ciência, e a humanidade, de certa forma, para poder validar o que a gente chama hoje de ciência, negou toda a questão espiritual, né? Se nós vamos pegar o começo da psicologia, ela se nega, assim, ela é como se a gente não pudesse falar disso com os nossos pacientes, com os nossos clientes, porque aí a gente estaria se envolvendo nisso ou tivesse que colocar a nossa fé em questão. Essa semana nós estamos discutindo aqui na psicologia, nós temos uma resolução do Conselho Federal de Psicologia sobre a laicidade, né? Dizendo que a psicologia é uma ciência laica, a prática psicológica é laica, e isso gerou uma comoção aí social, porque eu acho que essa resolução diz, primeiro sobre a laicidade, disso que não é negar, né? É para que caibam todas as religiões, para que, sim, não tenha uma escolha. Não seja uma que coordene. E outra é, neste documento está escrito que a dimensão espiritual compõe a subjetividade, né? Então a psicologia conseguiu admitir isso, de considerar a espiritualidade, a vivência da espiritualidade, como uma das dimensões da nossa subjetividade. A gente é quem é também pela nossa escolha, e a nossa escolha também nos faz ser quem somos, né?
Agora, tem uma questão ética aí na questão da psicologia, porque se você começa a trabalhar essa questão do subjetivo com seus pacientes, com seus alunos, também tem uma questão ética de você não impor a eles o que você tem de crença ou de fé, né?
Essa é a grande dificuldade, né? Porque as psicólogas entendem, tem algumas que entendem que precisam se nomear como determinada fé, né, ou determinada religião. E isso é um problema porque isso pode criar confusão, né? Então, o que o Conselho está dizendo é que nós não podemos associar a nossa profissão nenhuma religião, eu não posso colocar ali nenhum adjetivo de cunho religioso ao fazer propaganda, por exemplo, do meu trabalho ou me apresentar como psicóloga. Que é completamente o oposto de eu acolher a religiosidade da pessoa que está sendo, né, comigo ali em atendimento. Então, acho que sim, a gente precisa, e na verdade não é só a religião que a psicóloga não pode impor, né? Não pode impor nenhum comportamento, nenhuma escolha, nenhuma questão política e nem mesmo questão da própria vida do sujeito, né? Nossa tarefa como psicóloga não é dizer para a pessoa como é que ela tem que se comportar, ou com quem que ela tem que casar, ou se ela não tem que casar, e nem que religião ela tem que ter. Então, sim, é uma questão ética. E que a gente acompanha todos os dias, assim, a dificuldade disso.
9:49, 25 graus é a temperatura. Tatiel, a fé é contrária à razão ou dá para coexistir as duas coisas?
Na verdade, as duas coisas sempre coexistiram. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, no surgimento da filosofia, a gente vai ter lá atrás nos filósofos pré-socráticos, os gregos que eram politeístas, eles fazem então o primeiro movimento em direção à filosofia da natureza como uma alternativa ao pensamento mitológico. Porque o pensamento mitológico, então, o pensamento que para eles não era mitológico, né? A gente chama de mitológico porque teoricamente era ultrapassado, né? Mas eles realmente acreditavam. Eles eram constituintes da identidade cultural deles. Depois, tanto com Sócrates, quanto com Platão, quanto com Aristóteles, no processo da filosofia helenista, a gente ainda vai ter esse fator religioso ainda presente, tanto que a filosofia cristã, que surge ali durante o período da expansão romana, ela ainda carrega muitos elementos da filosofia greco-romana, né? E que leva tanto o caminho da filosofia grega, quanto da religiosidade da mitologia. Se a gente for parar para pensar na filosofia medieval, a gente vai ter a escolástica e a patrística, que a gente tem o Tomás de Aquino e o Santo Agostinho, inclusive o nosso Papa, ele é agostiniano, segue a corrente então da filosofia do Santo Agostinho. A gente vai ter dois caminhos, que são os dialéticos e antidialéticos. A religiosidade, a igreja, principalmente durante o período da escolástica, sempre foi aberta à discussão, inclusive com a ciência. Inclusive, quando acontece um embate entre os dialéticos, explicando para quem talvez não saiba, era quem era aberto ao diálogo, e os antidialéticos, que acreditavam que seria talvez necessário se fechar só na questão da crença, a gente vai ter uma discussão, inclusive, sobre aceitar ou não as contribuições do Aristóteles na discussão filosófica, porque ele tinha uma posição um pouco diferente da visão platônica, que é a que mais influencia o pensamento da estrutura teórica filosófica cristã. Mas a gente não pode levar para esse caminho de fazer um contraponto, porque se a gente for parar para pensar no período moderno, no surgimento do racionalismo e do empirismo, que vai ter tanto René Descartes quanto depois David Hume, John Locke, a gente vai ter teóricos falando sobre a racionalidade, falando sobre a experiência e também vinculando sobre as nossas limitações do que a gente pode conhecer, né? Então, essa limitação depois está no pensamento do Kant e tantos outros teóricos que vão debater sobre isso. E até porque não há nada que se agregue no debate filosófico se for uma discussão de embate, né? Uma coisa é o conflito das ideias, outra coisa é um confronto. Eu acho que não é necessário ter esse confronto, até porque as pessoas, elas têm aquilo formativo. A gente vai ter, por exemplo, o Emile Durkheim falando sobre a questão do fato social. A gente não escolhe muitas vezes a religião e a cultura que a gente foi inserido, né? O meio já é assim, assim como a gente não escolheu falar português, a gente nasceu no Brasil, que foi colonizado pelos portugueses, e acabou que está presente a nossa cultura. Então, por mais que eu não acredite totalmente no que a igreja fale, talvez, aquilo ainda constitui as percepções morais de felicidade, eu tenho memórias afetivas vinculadas a isso. Então, não é nenhum ganho para a filosofia ou para a psicologia tirar isso do indivíduo, né? Porque aquilo, de certa forma, constitui quem ele é e o que ele sabe sobre ele. Então não tem por que eu pegar e conversar com uma pessoa que acredita em uma determinada vertente, querer que ele pare de acreditar em Deus, ou querer convencer uma pessoa que não precisa dessa questão metafísica para ser feliz, querer que ela siga os dogmas e preceitos que eu estabeleço. Então a filosofia, ela não tem esse caminho de imposição. No século XVIII a gente vai ter o Voltaire, por exemplo, falando que a melhor forma da gente atingir uma possibilidade de progresso seria aceitando a pluralidade de ideias, porque ele, no período ele viu que muitos povos, muitas culturas desapareciam por quê? Porque tentavam impor a cultura ao outro e se destruíam. E quem perdia era a humanidade, porque o conhecimento sumia de alguma forma. Então talvez a gente tenha que olhar um pouco para o nosso processo histórico da construção de conhecimento e entender que desde lá de trás os teóricos estão falando para nós da necessidade da pluralidade de ideias e a gente até agora ainda não está tão aberto, porque às vezes a gente pessoaliza, né? Está falando sobre a minha crença, ele está falando sobre mim. Não necessariamente. Talvez a gente precisa estar mais aberto a entender que o mundo não é sobre nós o tempo todo.
Pois é, e a gente está vivendo isso hoje, né? No nosso tempo atual, muitas nações querendo impor a sua cultura a outras ou querendo destruir a cultura dos outros. A gente vê isso nas guerras, a gente está assistindo isso pela televisão, pela internet. Não é uma coisa tão do passado. Agora, eu queria perguntar para o Tatiel, porque a gente está falando de crença aqui e também de fé. Tem uma diferença entre as duas coisas ou são coisas semelhantes, Tatiel?
Se a gente for para o caminho da etimologia, tem coisas muito similares, né? Mas na questão do comportamento cultural, ele é totalmente diferente, porque tem pessoas que vão limitar a relação deles à crença a fatos que sejam concretos, que eles consigam de fato validar na realidade. E tem outras pessoas que vão vincular a fé a só uma crença mesmo, a só uma percepção, uma compreensão. Inclusive, isso vai ser uma crítica na filosofia pós-moderna ali, porque alguns filósofos vão falar que ao longo do tempo o processo cultural fez com que as pessoas abrissem mão da vida delas aqui, né? Nesse mundo terreno, das experiências, dos amores e das paixões, e dessem significados para os sofrimentos, justificando que eu preciso sofrer para um dia ser recompensado em algum outro plano. Então, quando a gente fala da questão da crença e da fé, vai estar muito vinculado ao ambiente cultural que tu foi exposto, às percepções que tu teve, às religiões que tu teve possibilidade de ser exposto, ter acesso, aos livros que tu teve acesso também, muitas vezes, né? Então, eu acho que quando a gente fala sobre essa temática, a gente tem que ser um pouco cuidadoso, até para não ser mal interpretado, porque às vezes o repertório que a gente tem sobre a compreensão de alguns assuntos não é o mesmo que o público que tá ouvindo, ou a gente não consegue falar de uma forma tão clara em pouco tempo, né? Por isso que é necessário a gente ter esse cuidado, mas principalmente as pessoas saberem que isso é algo que é formativo ao longo do tempo e da nossa existência.
9:56, 25 graus é a temperatura. Faremos um breve intervalo e voltamos em seguida. 10:00, 26 graus é a temperatura. Programa Sem Segredo de hoje. Pergunta: você acredita que a fé é capaz de mover montanhas? A gente quer a sua participação. Os telefones estão à disposição. 2104-1615, 2104-1616. 3045-4022, 3045-5022. Pode mandar mensagem no Torpedo no 99162-9923 ou no WhatsApp 99162-9943. Olha, tem um ouvinte aqui que manda um questionamento, depois os nossos convidados aqui podem respondê-lo. A pergunta é a seguinte: o que está escrito na Bíblia é verdade ou não? Vamos falar sobre isso também. Tem um outro ouvinte que diz o seguinte, é o Paulo: a fé é vista como uma fuga, nascida da fraqueza ou da necessidade de consolo, aposta à busca nacional, Nietzsche. É isso, meu convidado filósofo? Ou a busca racional, não, desculpa, nacional.
Depende, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para não, assim como eu não estou falando pela filosofia, a colega não está falando pela psicologia, né? Existem diferentes leituras de Nietzsche, mas o Nietzsche é um grande crítico a esse comportamento que as pessoas têm, então, de abrir mão da vida na Terra por conta de um ideal metafísico, sobre essa ideia de Deus, né? Inclusive, ele fala sobre, porque nos textos bíblicos, por exemplo, a gente tem lá escrito que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E o Nietzsche, ele fala, então, sobre, mas isso é um tanto quanto curioso, porque a quem interessa as pessoas que vivem na miséria, continuar vivendo na miséria, achando que isso tem sentido, que ela precisa viver uma vida miserável por conta de uma retribuição eterna, né? O Nietzsche, ele fala que como se a religião assumisse um caráter vingativo, de certa forma. Mas é uma temática que o Nietzsche está falando especificamente sobre o cristianismo e algumas visões, inclusive nacionalistas e outras coisas, e a gente tem que ter cuidado para não falar sobre a temática totalmente fora de contexto.
Pois é, o outro ouvinte diz o seguinte: não necessariamente a fé é algo interessante se bem utilizada e interpretada. Ter fé que algo vai dar certo e confiar em Deus ao fazer algo é muito útil, porém ter fé sem se mover, buscar algo, é burrice, quer dizer, só acreditar e não agir.
Esse é o trabalho das psicólogas, né? Assim, eu acho que é justamente isso, é a gente colocar a fé, a espiritualidade no contexto, na experiência individual e subjetiva de cada pessoa, né? Porque a fé pode ser as duas coisas. Eu ter fé em algo pode ser algo que me motive, que me organize, né? É isso, de eu ter um lugar no mundo, de eu ter pessoas com quem eu compartilho, de eu ter um objetivo. A fé pode ser muito positiva, né? Mas também pode ser aquilo que a gente chama de bengala, né? Pode ser aquilo que justifique. E é quando ela fica nesse lugar muito dogmático, assim, que a gente não pode questionar, né? Porque aí, se Deus quis assim, não tem muito o que eu possa fazer, né? E o nosso trabalho na psicologia, muitas vezes, é entender o lugar dessa crença, dessa fé, dessa escolha por essa vivência religiosa na vida de cada sujeito. A serviço de quê, né? Dentro dessa história dessa pessoa, essa fé tem. Então, não é que a gente vai duvidar da fé das pessoas, muito pelo contrário, né? A gente vai acreditar nelas, mas também vai entender que lugar que ela ocupa, né? Para que essa pessoa tá escolhendo essa religiosidade, tá tendo essa vivência espiritual.
Ter fé não significa que você não possa questionar.
Para as psicólogas, não. A gente, né, precisa sempre, eu costumo dizer que tudo pode desde que eu saiba por quê, né?
Mas a filosofia, inclusive no cristianismo, eu tô falando mais sobre o cristianismo, porque a gente aqui no Ocidente acaba tendo mais influência cristã, né? Mas a filosofia cristã, ela surge de um debate já, e uma discussão e a junção de diferentes crenças, de diferentes povos que estabeleceram, então, que a gente tem como livro, né? O ouvinte ali perguntou sobre a questão da Bíblia, a gente tem que se perguntar qual Bíblia, né? A gente teve algumas versões da Bíblia que foram editadas e foram reescritas, inclusive a gente vai ter, por exemplo, Spinoza fazendo um estudo do latim no período e percebendo que talvez algumas coisas que estavam nos livros sagrados que chegaram, que se expandiram pela Europa, poderiam ter sido consequência da má compreensão de alguns escribas, né? Que usavam alguns conceitos e adaptavam e reorganizavam algumas leituras e edições bíblicas que a gente tem. Inclusive, o próprio Spinoza, ele tinha uma visão diferente sobre a ideia de Deus, tanto que ele foi excomungado, foi perseguido pela Igreja Católica, porque ele acreditava que não existia um Deus fora, que o mundo era Deus, né? Que a minha existência, que a tua existência, de uma planta, de um animal, eram formas que existiam da possibilidade, da potência humana, e que se Deus já criou tudo perfeito, não faria sentido existir milagre, porque seria uma correção dessa jornada. Então, quando a gente pensa sobre a questão voltada à Bíblia, textos religiosos, a gente tem diferentes versões das Bíblias, a gente tem, por exemplo, na comunidade judaica, uma percepção diferente também da leitura da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, a gente tem o livro Mórmon, assim como a gente vai ter outras e tantas temáticas e interpretações. Mas eu acho que, indiferente de ser verdade ou não o que está escrito ali, porque eu acho que não é essa a grande questão, é sobre a temática que a gente está falando, que não necessariamente a fé move montanhas, mas aqueles textos, aquilo que tu sente, aquilo é legítimo, aquilo é teu. Então a fé, ela pode te movimentar e tu de fato movimentar as montanhas ou contornar os problemas. Eu acho que a gente procurar a verdade ou a certeza de tudo que a gente sabe, tudo que a gente conhece, às vezes é um tanto quanto arrogante, como diz o Camus, né? A gente é a única espécie que tenta saber o significado de todos os nossos passos.
E eu fico pensando o que é verdade, né? Assim, né? De que perspectiva de verdade nós estamos falando, né?
Exatamente.
Se a gente não estava lá, naquele momento para poder acompanhar, é difícil a gente dizer. E se estivesse, também teríamos diferentes percepções, né? Então isso, a verdade, ela também não é absoluta.
Ela é subjetiva.
Ela também é subjetiva.
E só para contribuir essa questão da Bíblia, eu procurei aqui porque eu sabia desse número, não lembrava. A Bíblia, ela não teve um número fixo de versões, mas sim milhares de traduções e edições ao longo da história, com mais de 3.700 versões disponíveis hoje.
É que a Bíblia, ela não é um livro, né? Ela é uma coletânea de histórias de diferentes povos sobre as experiências que eles tiveram como algo similar ao divino, então que foi mesclado e foi estabelecido.
Imagina, e cada versão tem a influência do pensamento de quem faz aquela versão.
Exatamente.
O que que ela quer que as pessoas entendam?
Isso. Tem, né? Um objetivo que eu tenho a escrever, quando eu conto uma história, eu quero contar sobre alguma coisa, quero falar sobre algum determinado tema. É, eu também não posso contar sobre algo distinto da minha percepção, das minhas possibilidades. E mesmo que eu queira contar tudo, o tudo também é subjetivo, né? Porque daí nós vamos pensar o que que seria dizer que é verdade, né?
Pois
a gente
é.
Pode ficar aqui fazer um outro sem segredo.
É verdade. E o ouvinte diz, complementa aqui, ó. Primeiramente, precisamos entender o que é fé. Hebreus 11.01, acho que é isso, diz que a fé é a expectativa certa de coisas esperadas, embora não vistas. A Bíblia é um livro antigo, porém com conselhos práticos para os dias atuais. E a Bíblia mostra o modo correto de adorar a Deus. As traduções podem conter diferenças, mas os mesmos significados. Essa é a opinião do ouvinte.
É. Essa é a percepção dele, né? Da leitura, né? Eu acho que aí está um bom exemplo de como é que a gente percebe, né, um documento.
Mas é interessante. É interessante a gente levar em consideração, né, que dentro do próprio Vaticano, quando tem a eleição para o novo papado, por exemplo, a gente tem uma ala mais conservadora, que é uma ala mais antidialética, uma ala mais centro, que é dialética, e uma ala mais progressista. Na própria leitura dos textos dos bíblicos, a gente vai ter alguns cardeais repudiando, de certa forma, o processo das cruzadas que aconteceram e algumas pessoas justificando, achando que aquilo é necessário. A gente vai ter vertentes franciscanas, vertentes do Tomás de Aquino, vertentes agostinianas. Então a gente tem que ter a compreensão que, se nem o Vaticano, que de fato então dedica toda a vida, que debate historicamente as questões religiosas, tem um consenso sobre, talvez a gente deveria ter essa clareza que não vai ser a gente que vai resolver. A humanidade está nessa discussão sobre a religiosidade, sobre essa nossa finitude há um bom tempo. Então, é interessante que a gente tenha uma crença que é essa forma certa de adorar a Deus, ou se existe outra forma certa de adorar, mas a percepção, o que tu sente no teu íntimo, na verdade é isso que importa. E a partir do momento que eu tento, de alguma forma, dizer que a forma que o outro acredita em Deus, ou demonstra a sua espiritualidade, está equivocada, talvez eu não tenha entendido direito os textos bíblicos que eu acho que eu li, né? Que a gente vai ter, por exemplo, a ideia do amor ao próximo, ele é um pensamento que vai estar lá atrás, tanto no Aristóteles falando da necessidade de eu reconhecer o outro como espacialização, o conhece a ti mesmo é um pensamento grego que depois vai ser absorvido pela Igreja Católica. Então a gente tem essas discussões, esses debates filosóficos que acontecem, inclusive no Colégio Bom Conselho, no ano passado, a gente fez uma conversa com um teólogo, com um padre, com um professor de religião, comigo, com as irmãs, falando sobre essa questão do novo Papa, né? E levando sobre a possibilidade, a necessidade de a gente estar aberto ao diálogo, entender que enquanto o diálogo está acontecendo, essas culturas também se preservam, né? Talvez a relevância da religiosidade, ela também está justamente na possibilidade desses debates que se enriquecem ao longo do tempo e de alguma forma mantém essa cultura viva. Quando a gente parar de falar sobre esses assuntos, talvez aí essa cultura desapareça. Isso não pode acontecer.
Em esquecimento.
Exatamente.
10 e 10, 26 graus a temperatura. O Anderson complementa aqui, ó. O próprio ateu tem fé. Fé no fato de não existir um criador. Você pode ter fé na sua família ou no seu amigo ou companheira. A Bíblia é um livro poderoso, podendo ser interpretado por vários ângulos. As pessoas concordando aqui com o que a gente disse, na verdade, né? Aí, um ouvinte que eu li aqui sobre a mensagem dele diz, ó, sim, concordo plenamente, pois todo mundo tem o livre-arbítrio. Valdir, tenho duas mensagens aqui de áudio, eu não as escutei. Tu quer rodar aí? O número como? Tá, o 3171, tá? E tem o 2410 também. Valeu, roda pra mim.
Bom dia. Sou moradora do bairro Integração, na rua Modesta Vanzo. E tem um pavilhão fechado, que é da RW Engenharia e Construção.
É, eu acho que essa não é sobre o programa. O de cima, então, 2410.
Alzheimer. Daí ele faz um gritedo por causa do cachorro. Ele fica agitado, agitado. Tem 82 anos no Brasil. E a gente tem que passar por isso. Então eu peço...
É, tá. Vamos lá. Vamos de novo, então. O programa ao vivo é assim, né? 10 e 12, 26 graus de temperatura.
Não, pavilhão,
não é.
E tem
só que ele não atende. Deixa que eu rodo aqui, então. Vou conectar aqui o telefone e eu rodo daqui. Vamos lá. 20 aqui. Vamos lá, Valdir. Opa. Não tá dando. É, não fechou. Não deu certo o negócio aqui. Vamos adiante.
Peço assim, se vocês têm o telefone da patrã, vocês podem entrar com a patrã, que a patrã deu um jeito. Eu tenho o telefone dele, mas ele não...
Tem que tirar ela. Não, eu tô sem o cabinho. 10 e 12, 26 graus é a temperatura. Vamos ver um outro ouvinte aqui. Tá. Deu certo. Tenho a mais absoluta certeza que a fé foi a maior potencializadora da cura, na qual venci o câncer. A químio e a rádio acabaram com o tumor, mas a fé me curou. E aí, Eliane? Porque tem, Eliana, tem muita gente que tem fé em curas, né? Tem muita gente que faz isso também.
Dito nisso, né, Zumara, assim, acho que a gente precisa acreditar nela, né? Na pessoa que vivencia essa experiência. Nós passamos por momentos muito difíceis ao longo da nossa vida, todas as pessoas, e a gente precisa enfrentar também de formas muito distintas. E a fé pode ser um instrumento poderoso que nos dê forças, porque nem tudo a gente explica, estou de acordo com, né, com o que já foi dito aqui. Acho que, inclusive, o pensamento científico hoje já se dá conta disso, que nós também não temos que explicar tudo e dominar tudo e controlar tudo para ser verdadeiro, para ser válido, né? Uhum. Quando a gente vai fazer ciência, nós também fizemos de forma parcial sobre determinado aspecto, sobre determinada dimensão de um fenômeno, de uma situação que nós estamos problematizando. A gente não precisa mais, para dizer que é cientificamente comprovado, dizer que nós controlamos tudo, né? E acho que essa dimensão da fé, dessa experiência, de que a gente também não consegue explicar muito, a gente precisa validar, né? Essas situações de doenças muito difíceis, crônicas, de doenças que exigem da pessoa, né? O próprio tratamento de um câncer, por exemplo, exige muito do sujeito que vai passar por
muito
ele.
Muito esforço, porque ele é agressivo.
O tratamento é agressivo, a vivência é difícil. Então, quem sou eu para dizer que a fé não ajuda e que a fé não pode realmente ter salvo, né?
Verdade. 10 horas 15 minutos, temperatura 26 graus. Você pode participar do programa. Você acredita que a fé é capaz de mover montanhas? São nossos convidados a psicóloga Eliana Bortolon, que está aqui conosco no estúdio, o professor de filosofia Tatiel Zart. E o ouvinte pode participar pelo 2104-1615, 2104-1616, 3045-4022, 3045-5022. Pode mandar a sua mensagem pelo Torpedo no 991-629923 ou no WhatsApp no 991-629943. Temos condições de rodar aquele áudio? Vamos lá.
Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então, continuamos crendo que ele é a verdade e a vida para todo ser humano.
Tá certo, então, obrigado pelo ouvinte. 10 e 16, 26 graus é a temperatura. O Tarcel falou uma coisa antes, Eliana, que talvez você possa nos ajudar aqui a compreender, não que não tenha ficado compreendido, mas a gente resultado da nossa família, da sociedade onde vivemos, do país onde estamos. Não escolhemos falar português, mas nascemos num país que fala português porque fomos colonizados por portugueses. A influência da família, de todo esse círculo em que crianças crescem, forma o indivíduo na sua fé, ou ele pode mudar isso mais tarde? Como é que isso se dá? Porque eu posso ser católica, né, por um determinado tempo e de repente eu não me descubro outra coisa.
Acho que isso depende muito da tua própria experiência.
Eu vou te pedir um primeira. Minutinho, porque tem um ouvinte esperando na linha e a gente já responde essa pergunta. Pode
Vamos
ser,
lá.
Helena? Desculpa. Vamos ao ouvinte. 10h17, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Arthur.
Tudo bem, seu Arthur?
Tudo bem. A questão da crença e da fé, a fé eu acho que eu entendo assim, ó, tudo aquilo que nós não explicamos, que nós não conhecemos, até pela nossa finitude, e a gente sabe que tem alguma coisa que a gente não explica, eu acho que isso é fé, é crença, né? Foi a Bíblia, o cristianismo, que eu sou católico, ele nos permite acreditar na vida eterna. Mas por que a pessoa tem medo de morrer? A pessoa não quer, embora você precise pregar do que é isso. A questão de nascer católico, isso aí é da família, realmente, mas eu conheço muita gente, inclusive familiares meus, que mudaram depois que cresceram. E então, assim, a fé remove montanhas, realmente é uma parábola. Eu tenho que fazer o esforço para ultrapassar aquele obstáculo. Então, quando eu chego lá, eu agradeço, né, alguém que me ilumina, que me dá um sentido de viver fora as coisas que a gente pode tocar e conhece. A gente faz isso. Eu queria fazer uma pergunta para os dois participantes aí, sobre esses programas de TV que fazem cura ali, que a pessoa chega ali de cadeira de roda, sai, uma série de coisas, né? Por que que isso aí sabidamente digamos assim, é falso, né? Por que que os conselhos não de psicologia e medicina não tomam posição sobre isso?
Tá
é
certo.
Verdade que acontece ali ou não?
Boa pergunta, Arthur. Vamos tentar respondê-lo. 10h18, 26 graus a temperatura. Arthur também falou que em um determinado ponto da vida eu posso mudar em relação ao que eu aprendi ali no círculo.
Eu acho que, assim, a possibilidade de mudar também tem que ver com o que eu aprendi, né? Porque a gente, obviamente que a gente primeiro vivencia para depois entender que está vivenciando, né? Quando a gente leva crianças muito pequenas para uma experiência de religiosidade, a criança obviamente não tem consciência daquilo, ela vai ter ao longo da vida, né? E aí dependendo dessa experiência, permite ou não que ela possa questionar. Então a gente sabe que tem vivências que são muito severas, muito rígidas, E que as pessoas nem questionam nunca, jamais vão sair daquilo, né? Esse é o problema, né? Na minha opinião, assim, isso é o que gera o que nós vivemos hoje dessa experiência de intolerância, dessa experiência em que a gente não tolera o diferente, em que a gente não admite que o outro possa pensar de uma forma distinta da minha. Então, quando a gente tem uma formação, né, os adultos, pai, mãe, tio, vó, oferece a sua experiência religiosa para que aquela criança possa ter, porque para mim é bom, para mim é importante, que eu possibilito que ela possa vivenciar isso, mas que ela também possa questionar e
escolher,
que ela possa ter o seu caminho depois, esse é o mundo ideal, né? Esse é o ideal, assim, de sociedade, em que a gente possa ir também fazendo as nossas escolhas, mas isso nem sempre é possível, né? E a gente sabe que isso, eu queria retomar isso, de que a gente, da ideia do livre-arbítrio, né? Que a gente comete atrocidades em nome da fé, né? Nós hoje vivemos tempos de intolerância e nós estamos vendo aí no mundo, nós temos, parece que é coisa de antigamente, mas não é, coisa de 2026,
coisa de agora,
né? Coisa de hoje, nesse momento, está acontecendo, né? É preciso que a gente entenda que isso não é divino, né? Isso não é sagrado, isso é o que nós, seres humanos, com todas as nossas limitações, muitas vezes com a nossa sede de poder, de ganância, de querer impor fizemos em nome da fé, né? Mas eu tenho certeza que não é isso que está na Bíblia, que não é isso que está em nenhum livro e nenhum preceito de nenhuma experiência religiosa, de que a gente vá cometer crimes bárbaros, de que a gente vá fazer tudo o que a gente tem feito enquanto humanidade em nome de uma fé.
Por que que incomoda tanto algumas pessoas a religiosidade ou a fé ou a vida dos outros? O que acontece? É uma lavagem cerebral? É o quê? Porque, né, se eu não estou vivendo aquilo, por que que me incomoda tanto o Tatiel ser de determinada forma?
Uhum. Acho que isso tem que ver...
Eu sei que não é fácil explicar isso.
Não é fácil.
Depende de cada um, também é muito individual.
Mas acho que isso tem que ver assim com a nossa... com a própria constituição dessa minha crença, né? Porque se eu tenho uma escolha, que é uma escolha que me faz bem, que é uma escolha que me possibilita abertura na vida, se eu tenho uma experiência, seja ela religiosa, cultural, política, de qualquer forma, que ela me possibilite de que eu tenha um coletivo, de que eu tenha... experiências de amizade, de irmandade, né? Tudo isso que a gente tem aí quando participa de grupos que nos fazem bem, eu também vou conseguir tolerar isso dos outros. Agora, se eu participo de uma religião, por exemplo, para controlar algo, para me controlar, para controlar um impulso, para controlar um desejo que eu quero reprimir, eu vou ser muito intolerante, porque o outro, na verdade, assim que a psicologia diz, denuncia muito daquilo que eu gostaria, muito daquilo que eu estou tentando reprimir, né? Então, ao ver o outro, eu me coloco em questão. Então, é por isso essa cultura do ódio, né? Uhum.
10h23, 26 graus a temperatura. Valdir, tem ali o 13h14, pode achar ali o áudio? 13h14, vamos rodar ele. Tá, enquanto isso eu vou ler aqui a Marcelina, ela diz o seguinte, ó, penso que religião e fé são coisas diferentes. A fé é a busca das suas verdades nessa existência. E acredito que se você tem fé, certamente junto com a medicina, a cura é possível. Ok? Vamos lá.
Quando a Bíblia refere-se a se a nossa fé pode mover montanhas, assim como o próprio Jesus Cristo falou, significa que a gente pode vencer obstáculos muito grandes. Então, quando a Bíblia fala sobre a sua fé pode mover montanhas, quer dizer que através da tua fé tu consegue vencer obstáculos, que muitas vezes as pessoas acham que isso não é possível, mas sim é possível. Como, por exemplo, né, a pessoa tem tanta fé, que ela é capaz de suportar qualquer problema e qualquer dificuldade, né?
Tá certo, então, nosso ouvinte aí, 10h24, 26 graus é a temperatura. Rose, para mim a fé é uma energia que começa em mim. Se eu estou na energia de que tudo dará certo, em algum momento vai acontecer o que estou mentalizando. Caso eu esteja num sentimento e energia de estagnação e escassez, nada flui, nada muda, nada transforma, nada acontece. A Rosane, aliás, da Lucas Araújo, mandando o seu recadinho. Aí tem muito de positividade também.
E acho que a gente, podemos ouvir o Tatiel também falar, ele falou um pouco aqui dos humanistas, né, disso, do sentido da vida, assim, se eu tenho um propósito nessa ideia de que aquilo pelo qual eu vivo, e aí também aquilo pelo qual eu estou disposto a morrer, né, esse seria o propósito da vida, eu consigo me organizar. Então a fé seria isso, de fato, ela é individual, ela é subjetiva, é diferente da estrutura da igreja, da religião, que tem lá as suas normativas em que a gente escolhe seguir ou não, né? Por isso que a gente tem algumas vivências de fé que são mais vinculadas a essa questão cultural. Mas a ideia de ser positivo, de ter um sentido, significa sim de que eu tenho algo maior do que aquilo que eu estou passando, que faz com que eu movimente. Eu acho que esse espírito de fé, ele é realmente, nos ajuda muito a gente poder pensar de que eu tenho algo maior do que eu mesma, né? Maior do que esse momento de dificuldade, maior que essa doença que eu estou passando, maior do que esse momento de dificuldade financeira, maior que essa crise no trabalho, que faz com que eu queira transpor essa dificuldade, uhum. né? Então, nesse sentido, eu acho que a fé, ela pode sim nos ajudar bastante, né?
10h26, 26 graus a temperatura, a gente faz um intervalinho e volta para a última meia hora do programa. 10 horas 26 minutos, temperatura, aliás, desculpa, 10h31, não vou atrasar ninguém aqui, 10h31, 26 graus é a temperatura, programa sem segredo hoje, véspera de Páscoa, depois de uma semana santa para os cristãos, a gente está falando de fé aqui de uma forma diferente, conversando com uma psicóloga, Eliana Bortolon, e também com o professor de filosofia, Tatiel Zatti. Muita gente participando aqui pelo WhatsApp. E a gente tem um áudio da Rosângela, que o Valdir vai rodar agora.
E a Zumara, tudo bem? Eu, no meu ver, a fé é você crer e confiar naquilo que você vai receber. Porque eu acredito que a fé remove montanhas. Porque eu recebi muito milagre na minha vida perante a Deus. Sobre a vida do meu neto, sobre a cura dos meus olhos, sobre várias coisas que eu não posso citar aqui, porque senão eu vou... O teu programa inteiro ainda passa revelando o que eu já recebi de graça. Mas, ao meu ver, crê em Deus e naquilo que você pediu. E não ficar assim, será que eu vou conseguir? Não, não é isso. A fé, para mim, é você crer e confiar naquilo que você pediu e que você recebe a graça. Então, esse é o milagre que todos devem crer para receber. A fé é confiar naquilo que você crê e pediu a Deus.
Tá certo aí, então, a nossa ouvinte, 10h32, 26 graus de temperatura. Quero passar para o Tatiel, acho que dá para fazer uma análise dessa fala, porque muita gente acredita a sua fé, a crença que ela tem em Deus ou na sua religião, e aí faz promessa e, né, recebe aquilo que está acreditando. Enfim, acho que dá para falar um pouquinho sobre isso, Tatiel.
Na verdade, esse tipo de áudio, comentário, ele é muito bonito e ele demonstra algo humano, que é a capacidade de se importar com o outro, né? A relação empática. Porque quando as pessoas trazem relatos vinculados à fé, aos pedidos que fizeram a Deus, não eram pedidos sobre a vida delas, era pedido sobre um familiar, sobre um neto, sobre a própria mãe. É eu pensar, eu orar, eu desejar o melhor para o outro, né? É eu tirar de mim a centralidade da minha existência e colocar a existência do outro como algo tão fundamental que eu quero que se exista algo além daqui, que essa pessoa veja a importância que aquele ser humano tem, assim como eu vejo. Isso é muito bonito, né? Porque no final das contas, a nossa conversa vinculada à religiosidade, à fé, ela não é necessariamente sobre a fé e sobre Deus, ela é sobre as pessoas, né? Eu quero ter saúde para continuar convivendo com meu filho, para ver meu neto crescer. Eu quero que a minha mãe se cure de uma doença porque eu quero que ela veja ainda os netos dela. Eu quero estar bem, eu quero passar pelas dificuldades que eu estou passando, indiferente de eu ter uma religião ou não, porque eu ainda sei que o meu filho precisa que eu vá ver o jogo de futebol dele que vai acontecer no domingo. Então a gente está falando sobre a nossa relação humana, né? Sobre o quanto a gente abdica da centralidade da nossa existência e percebe que a nossa existência só faz sentido não necessariamente se existir algo maior do que nós nesse plano, mas ela só faz sentido se eu ainda tiver as outras pessoas para poder compartilhar as minhas crenças, as coisas que eu acredito e as coisas que eu quero viver.
10h34, 26 graus de temperatura, nós temos que responder o Arthur.
Eu acho que dialogando com isso, assim, né? O Arthur nos convoca a pensar sobre esses shows sensacionalistas, muitas vezes, em que está agindo supostamente pela fé, né, conseguindo curas que na verdade não são curas, que são encenações, né? Acho que esse é um uso de que a gente falava de se utilizar da fé das pessoas, né? Porque a pessoa que busca esse tipo de ajuda é porque está no desespero, justamente por isso que o Tatiel está dizendo, né? Por alguém que ela ama muito, por uma situação de que aquela família está vivenciando, então se agarra na fé para conseguir encontrar a cura. E aí tem alguém que usurpa desse desespero, desse sentimento, dessa crença das pessoas e faz disso muitas vezes para ganhar dinheiro, né? No fim das contas é para ganhar dinheiro, né? Para fazer essa encenação, para lucrar com isso, né? Não tem muito como os conselhos agirem, né? Vamos pensar assim, da psicologia que eu posso falar, o conselho só pode intervir no trabalho das psicólogas. Então, se for uma psicóloga fazendo isso, sim, um conselho tem que ir lá e, de preferência, caçar esse diploma, né? Porque isso não é um ato digno, assim, né? De uma psicóloga estar fazendo. Mas se não for uma psicóloga trabalhando, não tem muito que o conselho possa fazer. Aí a gente precisa de outros órgãos, né? Ministério Público, a própria polícia, para poder investigar a atividade, que muitas vezes são pessoas que nem profissionais de saúde são, né? Que estão ali, são jornalistas, apresentadores, que estão ali fazendo esse ato de cura ao vivo na TV, né? Ou pior, pessoas que se declaram pastor, né? Por exemplo, que aí sim ocupa esse lugar de ser o detentor, né, da fé das pessoas, que eu acho isso muito grave, né, quando uma pessoa faz isso em nome da fé.
Isso é verdade.
Em nome da religião. Né?
Agora tem, se for o caso de comprovar um milagre desse, tem que passar por toda uma análise científica, médica, tem que saber a história do sujeito que estava ali, que foi curado. Agora, por incrível que pareça, quem está fazendo esse milagre é a ciência. Uma pesquisadora brasileira que conseguiu desenvolver um medicamento, posso dizer assim, para simplificar, para pessoas que estão tetraplégicas, paraplégicas, no começo, né, ou se acidentaram e têm condições de voltar a andar. Mas isso é ciência, isso está sendo. Isso. Tá,
esse é um milagre,
é um milagre da ciência.
É um bom milagre, né? E na perspectiva da fé, de adoração, essa é uma mulher que deve ser adorada, né?
É verdade.
Deve ser louvada, né? Porque ela usa todo o conhecimento dela para de fato ajudar as pessoas, né?
A gente vai ter, por exemplo, essa percepção da que a nossa racionalidade, o nosso logos, a nossa capacidade de entender o mundo, segundo vertentes religiosas, já desde os gregos, também voltando para os gregos, é justamente porque existe um Deus, algo maior, que nos permite, então, usar da nossa inteligência para fazer essas mudanças. Mas só voltando um pouco sobre a temática que vocês estão falando, tem um teórico francês que se chama Guy Debord, que vai falar sobre o conceito da sociedade do espetáculo, né? E, de certa forma, algumas religiões acabaram se tornando um espetáculo televisivo, com o intuito de ganhar algum tipo de remuneração financeira. Só que a gente precisa ter muito cuidado também de algumas coisas. Primeiro que falsos profetas ao longo da história sempre existiram. Isso não é algo novo, é algo da nossa história da humanidade. E também lembrar que as vertentes evangélicas, que na maior parte acontece isso na TV, elas não são representadas na generalidade com esses programas e isso que passa na TV. Esses pastores que são milionários, né? Vamos lembrar que tem a igreja evangélica lá no bairro, que às vezes ela é mais eficiente na ajuda comunitária do que o Estado acaba sendo, que acaba falhando em chegar lá. Que ela faz parte, faz trabalhos sociais, tem muitos pastores e igrejas que são improvisadas em garagens de casa, que de fato fazem uma entrega em direção da vida das pessoas. E por que eu tô falando isso, porque é muito fácil a gente partir para a generalização e acabar não percebendo que a gente também acaba sendo intolerante quando a gente pega a perspectiva daquele fragmento que a gente vê na TV que indigna a gente e acha que todo mundo é daquela forma, e não é, né? Uhum. E então a gente precisa ter muita clareza. A gente lamenta, obviamente, que algumas pessoas utilizem disso para manipular a fé das pessoas ou ganhar dinheiro com as fragilidades que as pessoas têm, mas isso não é um fenômeno novo e também isso não representa a totalidade de todo o papel social também, que é, isso é uma pauta que volta de forma recorrente com os ouvintes, né, da pauta social que a igreja também acaba desempenhando tanto para o bem, às vezes para o mal também, quando vai para uma postura mais fundamentalista.
Quero fazer um link com algo que a gente falou lá no comecinho do programa, que é o vazio existencial que a gente precisa preencher. E com essa tua fala, porque conheço casos de pessoas que tiveram cura, por exemplo, do alcoolismo por se engajarem em uma igreja evangélica. E isso acontece muito com drogas. A pessoa tinha vício de drogas e consegue preencher aquele vazio existencial que antes era preenchido com a droga ou com o álcool, com a sua fé. E isso acontece muito e a gente tem que louvar isso, certamente.
Esse serve de recado para a gente que trabalha aí nas políticas públicas, né? Quando a gente muitas vezes oferece o nosso serviço cheio de regramentos que não acolhem as pessoas. E aí vem a igreja e se coloca nesse lugar de estar próximo. É muito importante isso que o Tatiel está dizendo. Serve para a gente pensar, inclusive para nós psicólogas, assim, os colegas que nos escutam, né? Muitas vezes a gente impõe ou quer impor em nome da ciência, em nome do nosso trabalho, uma série de obstáculos para que a pessoa possa chegar até nós. Uma série de obstáculos para que o nosso trabalho possa ser executado. E a igreja, quando se aproxima da comunidade, quando está ali, cumpre esse papel de dar um sentido para a vida, né? Que é isso de cobrir esse vazio. É aquela pessoa que é o vazio existencial, né? Assim, é quando eu não consigo ver na minha existência um objetivo. É quando eu não consigo localizar, eu não consigo dizer qual é o objetivo da minha vida, qual é o sentido da minha vida. Eu estou no mundo aqui para quê? Né? E aí o Tatiel também já nos deu exemplos aqui. Ah, eu estou no mundo aqui porque eu quero ver meus filhos crescer, porque eu quero ver meus netos se formar, porque eu quero concluir a minha graduação, porque eu quero ajudar. E a igreja às vezes ajuda a gente, essa vivência da religiosidade, nos ajuda a encontrar esse lugar, nos ajuda a encontrar esse sentido da vida. E aí sim, aonde o Estado falha, aonde outras coisas falam, a igreja está lá e preenche esse lugar, né? E acho que a gente também não pode desmerecer isso, né? Por isso que eu valorizo assim a experiência da religiosidade das pessoas, porque ela pode ser esse lugar de dar esse suporte para o que a pessoa precisa muitas vezes para encontrar e para poder construir o seu caminho, né?
10h43, 26 graus a temperatura. O Guedes, bom dia. Devemos tentar separar fé de fanatismo. Ter fé é acreditar, é seguir em frente, mesmo quando não temos todas as respostas. Mas não podemos deixar que essa fé vire fanatismo, porque quando nos tornamos, aliás, fanáticos, nos tornamos também intolerantes. Acho que a fala dele está perfeita em relação ao que estamos tratando aqui. Outro ouvinte aqui, vamos ver, tem telefone? Então, ouvinte na linha. Bom dia, quem fala?
Alô, bom dia, Zumara.
Tudo bem, seu Ibar?
Tudo bom, Zumara?
Tudo bem.
Bom dia, 102.5 Rádio Virapuru. Bom dia a todos os cristãos, todos que acreditam em Deus e Jesus. Tem até uma música que diz, a fé não costuma falhar. Não me lembro qual é o cantor nacional. O negócio é o seguinte, todo mundo é batizado numa religião católica, protestante ou metodista. Por que não se entende tanta guerra, tanta revolução, tanta ganância, principalmente na época do aniversário do principal, que é o Jesus Cristo? Então é o seguinte, como é que se explica essa ganância pelo poder, pelo dinheiro, pelo tudo que é bem material? Cada um traz o seu destino de vida quando nasce, é batizado numa religião, mas não no mormo, na católica, protestante, sei lá o que for, no espiritismo. Então, como conduz a vida? Todo mundo tem medo da lei, mas um dia todo mundo vai para a lei. Obrigado, bom final de semana e boa Páscoa a todos.
Boa Páscoa, seu Ibar. Obrigada. 10h44, 26 graus a temperatura, e o outro ouvinte, o Jean. Temos que entender que a nossa fé é determinada pelo lugar em que nascemos. Estamos sujeitos à cultura e costumes desse lugar. Não importa a crença, religião ou filosofia de vida. O que realmente importa é como essa fé vai nos fazer atuar no mundo. Independentemente da fé, um mundo mais ético e amoroso é melhor para todos. Um abraço à professora Eliana e ao pessoal da psicologia da Anhanguera. O Jean Lima está te mandando um
abraço. Esse é aluno, meu aluno.
Está na escuta, aliás.
Nós estudamos em sala de aula esse tema, conversamos longamente sobre isso, né? É muito importante que os psicólogos e psicólogas, quando a gente fala sobre isso, isso vira um alvoroço. E aí eu disse isso para eles, é porque mexe com a nossa questão individual, né? Então, nós temos que transcender isso, né? Não é sobre mim, pessoa, de que nós estamos falando. Tatiana ilustrou isso muito bem aqui ao longo do programa, assim, quando a gente vai discutir, a gente precisa superar essa, nós não estamos falando de ti, para ti, sobre ti, né? E sim, podendo entender a própria existência humana aí, né?
10 horas 46 minutos, 26 graus a temperatura. Podemos rodar um áudio, meu colega? Aqui, ó.
Querendo saber disso agora.
Opa. Você não sabe.
Vou botar aqui, tá? Aqui, vou rodar.
Rádio Arapuru.
É esse aí. Vamos lá.
Que eu estou aqui por causa da minha fé é bem abalada. Bem, nossa, sou bem grata a Deus, grata às pessoas que me ajudaram também. Mas eu estou aqui pela minha fé e pela vontade de Deus. Não adianta a gente dizer que não há isso aqui. Mas sempre já disseram para mim, né, já faz um ano já que aconteceu, e já disseram para mim que eu tenho que fazer uma pesquisa. Mas não vem o caso, né? Só acreditando em Deus já tá bom, e a fé é abalável, sim. A gente tendo fé, a gente move montanha, sim. A gente quer sobreviver, a gente sobrevive. Mas não vem o caso. Não vou dizer meu nome, tá? Mas eu tenho muita fé em Deus, e se não fosse por Ele, eu não estaria aqui de volta. Então, pá, é bem... É só fazendo uma pesquisa mesmo.
Tá certo, então, a senhora aí que, né, concorda que a fé move montanhas e que ela está aqui. Pois é, essa a relação, surgiu muito essa relação fé e Deus, Tatiel. E, inclusive, uma das perguntas que eu ia te fazer é a seguinte, eu sei que você já respondeu ao longo da tua fala, mas é possível ter fé sem nenhum outro tipo de crença? Sem acreditar em Deus, por exemplo?
Sim, inclusive o budismo, ele é uma corrente filosófica, né? Não é uma corrente religiosa. A gente vai ter também, por exemplo, no Brasil, inclusive em Porto Alegre, se alguém tiver interesse em conhecer, a gente tem uma igreja positivista, que era uma igreja que seguia a lógica, então, do positivismo do Auguste Comte, que era sobre uma estrutura voltada ao cientificismo, né? A gente precisa ter muita clareza sobre algumas pautas e algumas temáticas, inclusive o ouvinte antes falaste sobre a relação das guerras, por que das guerras, né? Vamos entender que o período já do Alexandre o Grande, dominação, já tinham guerras em nome da religião. A gente vai ter a própria Igreja Católica com as cruzadas que aconteceram, o próprio Brasil, a gente teve então uma imposição da cultura que estava de certa forma relacionada também ao catolicismo, processo de colonização que aconteceu. Então a gente não pode querer datar ou considerar ter um comportamento que a gente chama de etnocentrista dentro da sociologia, que é avaliar outra cultura ou outra religião a partir da perspectiva da minha, acreditando que aquela é inferior, né? Se a gente for parar para pegar a parte histórica das instituições, que é isso que a gente está falando, né? Uma coisa é a instituição, a religião, a igreja, outra coisa é a fé. E a fé, de fato, ela não precisa ter algo vinculado a uma instituição religiosa ou sobre uma religião específica, mas sim sobre como tu se sente no mundo e o que tu percebe. Como eu falei antes, o dia de amanhã, ele é uma incerteza, né? A gente tem fé que vai ser um dia bom, por isso que a gente supera os dias que não são tão fáceis assim.
10h49, 27 graus a temperatura. Quero dar um abraço para Dirce Tati, que está na audiência do programa, nos assistindo, Eliana.
Está... que bom, né? Nossa, minha mestre aí, minha professora aí.
Psicóloga, né, querida?
Psicóloga, sim.
Bom, nós estamos encaminhando já para o finalzinho do programa e eu quero... Tem mais um ouvinte aqui, podemos rodar? Tu roda daí, Valdir? 9082, está bem no comecinho lá. 82. E outro ouvinte diz, o Milton, sobre a temática, sugiro que leiam Hebreus capítulo 11, ali o apóstolo Paulo define muito bem o que é fé. Tá na mão?
Inclusive o apóstolo Paulo, ele é uma, tem contribuições e adições ao texto bíblico, né? Então a gente também não tem um consenso dentro da lógica cristã das quatro vertentes que eu falei sobre a perspectiva do apóstolo Paulo.
Vamos lá ao áudio.
Bom dia, minhas queridas. Sucesso para vocês aí, Rádio Irapuru, né? Uma rádio muito prestativa e de uma grande audiência, né? Falando em Deus, em fé, em religião, religiosidade, né? Eu vejo assim, acho que a religião é o que menos importa. Como o senhor antes falou, a gente é batizado quando nasce, seja a religião que for, não importa. O mais importante, do meu ponto de vista, é Deus. Você crer, pedir e receber. Isso é importante. Exercitar sua fé, por mais difícil que esteja, nunca pensar que Deus te abandonou. Ele nunca vai nos abandonar. Às vezes a gente faz alguma coisinha, dá errado, mas se for analisar lá nos fundos, bem no fundo, fazer uma análise, você errou, foi Deus. Tu te botou naquela situação por livre-arbítrio. Então, no meu ponto de vista, você tem que acreditar em Deus. Não é placa de igreja, não é religião, não é pastor, não é padre, não é nada. Sim, Deus. Deus é o teu ser maior, onipotente, o teu universo, e é esse que te guia, que te leva, que te protege, que te cuida, que te inspira e que te dá inteligência para você se movimentar, para você tomar decisões, enfim, para você viver uma vida saudável. Meu ponto de vista é esse.
Tá certo, então.
Um abraço para vocês.
Tá certo o nosso ouvinte aí, 10h52, 27 graus é a temperatura, estamos no finalzinho do programa, quero aí considerações gerais sobre tudo que a gente falou, ouviu aqui dos nossos ouvintes. Vou começar pela Eliana, tem um tempinho ainda, Eliana.
Acho que foi um bom programa, né? E acho que isso que a gente viveu aqui, desse exercício também de ir acolhendo diferentes perspectivas, né? Acho que é o nosso maior desafio aí hoje, enquanto sociedade, né? Nós não temos mais nem as psicólogas, nem a psicologia, e acho que ninguém tem o direito também de negar isso, né? De dizer, de julgar a experiência de religiosidade das pessoas, a fé das pessoas, a crença das pessoas, né? Acho que é nosso dever, assim, cidadão, é de que a gente possa aceitar que cada pessoa pode ter a sua escolha, né? Ao mesmo tempo, acho que a gente também não pode utilizar a nossa fé individual para oprimir ou para fazer mal para outras pessoas, né? Acho que esse que fica aí no sábado de Aleluia, né? Aí nós gente podendo pensar nesse período em que o cristianismo se põe aí a refletir, né? A poder considerar o que nós precisamos fazer. Acho que é importante que a gente também individualmente possa refletir também sobre a nossa, qual é a nossa fé na humanidade, qual é a nossa crença nas pessoas, o que a gente acredita como sociedade, o que nós queremos como cidadãos, o que nós queremos para o futuro e como é que nós estamos vivendo o presente, né? Acho que esse é o nosso recado, assim, né? Que fica aqui depois da gente ir escutando experiências positivas, na vivência da religiosidade, da fé das pessoas, da gente entendendo de que ela sim pode ajudar muita gente, e sim de que a gente tem bons exemplos aí ao longo da nossa história. Mas também tem momentos difíceis em que a gente fez coisas não tão legais em nome da fé, né? Então acho que fica aí a nossa reflexão.
Tá certo. Eliana Bortolom, muito obrigada pela tua presença no Sem Segredo de hoje, viu? Foi espetacular.
Eu que agradeço.
E a Fabiola Giacomini, também psicóloga, professora da ATS, é coordenadora do curso de psicologia, tá. Na audiência nossa aqui, viu? Tá certo. Obrigada, Fabiola, pela audiência. Tatiel, considerações finais aí, querido.
Bom, primeiro agradecer o espaço, um prazer estar aqui com vocês e poder falar com os ouvintes. Espero que tenham entendido o que a gente tentou falar, né? Que é uma temática sensível, a gente sempre tenta ser o mais didático e acolher o que as pessoas pensam, o que elas sentem. E gostaria só que a gente lembrasse de alguns aspectos, assim, principalmente se tratando da Páscoa, indiferente da religião, mas é um período que as pessoas, elas ficam mais reflexivas, né? A gente tem que lembrar que a religiosidade, a fé, ela é um elemento humano. E humano, nós humanos, a gente erra ao longo do tempo. A gente comete equívocos. E a igreja mesmo, a tradicional igreja católica, falando nesse aspecto de uma forma geral, ela muitas vezes assume erros históricos que ela cometeu ao longo do tempo, ela volta atrás, ela se arrepende, ela se retrata. Então a gente tem que pensar que quando a gente adota um comportamento fundamentalista ou defende cegamente um livro que foi escrito em outro contexto social, que a gente às vezes não tem a leitura suficiente, o repertório suficiente para entender aquilo, que a gente lembre que talvez ainda possam ter erros a ser descobertos e que a gente pode errar na nossa interpretação e na nossa compreensão sobre o mundo, porque algumas religiões ainda são marginalizadas, elas não são compreendidas, algumas pessoas ainda não são acolhidas dentro do espaço religioso, da religiosidade. Muitos discursos religiosos, eles são belíssimos para fora de casa, com a minha comunidade religiosa, mas às vezes eu não compreendo meu filho, eu não acolho meu filho, eu não acolho outro, eu não faço o meu papel, né? Então é necessário que a gente tenha clareza nisso e também perceba que a religiosidade, a religião, ele é um organismo vivo, né? Ele está ainda se transformando, pautado, baseado nas relações que a gente constrói ao longo do tempo, nas percepções que a gente tem. Muitas pessoas falaram sobre a minha fé, o meu Deus, e eu acho que isso deixa bem claro que a gente personaliza para nossa existência, querendo dar um significado para ela, e isso é maravilhoso, ninguém quer tirar isso de vocês. Então, sigam acreditando no que faz sentido para vocês, sigam acolhendo as coisas que vocês acham que devem, se permitam também mudar de opinião, caso você não acreditava em algo e passe a acreditar, ou caso você, algo que você acreditava passou a não te representar mais, esteja aberto à possibilidade de ter fé em si mesmo, ter crença na tua própria existência e na possibilidade de ter uma vida boa aqui. Não se prender só a uma ideia de ter uma vida boa depois daqui, porque a gente tem muitas incertezas sobre o pós, mas a gente sabe que o que a gente faz aqui de alguma forma reverbera ao longo da existência.
Tá certo, Tatiel Zarte, muito obrigado pela tua participação no Sem Segredo de hoje. Antes de encerrar o Sem Segredo, tem um parabéns, Valdir. Vamos dar parabéns para o Bernardo Machado Zanotto, filho da advogada Gabriele Machado. Então, Bernardo, hoje de aniversário, parabéns, um destaque aí na nossa programação. Programa Sem Segredo está encerrando, 10h58, 27 graus é a temperatura. A gente volta no próximo sábado com outro assunto importante para debater aqui com os nossos ouvintes. Uma feliz Páscoa para todo mundo.